começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
De cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, que alegria! Estamos de volta ao convívio diário, bacana, legal. Muito bom ter você comigo aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Depois das férias, voltando, aquecendo, melhorando, se entrosando. Muito legal! Foi muito boa a minha volta aqui. Muito calor humano, muita alegria, muita amizade. Saudades de vocês. Vamos em frente. Boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na Nacional do Rio, de Brasília e de toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Terça-feira, dia 2 de abril, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz e do Bruno Mendes. Na mesa de áudio, meu amigo, meu irmão Jorge Brum Brum, um amigo do Lulu, Central Técnica, Zé Roberto. E ele, o nosso Rafael Napoleão, produção do Luiz Cabeça Ferreira, o nosso cabecinha, para todo o Brasil, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Atenção, emissora.
Fazendo você feliz com o futebol. Meu amigo Brum, em grande fase, hein, Brum Brum? Começou cedo. Vamos em frente, vamos em frente. É isso aí, com alegria, descontração. Horário de Brasília pra você. 17h, 6 minutinhos. E a gente começa isso no Mundo da Bola de hoje, falando do mais querido do Brasil. Repórter Rafael Monteiro, alô Rafinha, acompanhou o último treino do Mengão antes da partida contra o Peñarol e traz as novidades pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Que alegria falar com você, hein, Rafinha? Aquele Rafael abraço maneiro. Monteiro.
Boa tarde, Ricardo Gigante Mazela, os ouvintes ligados neste programa No Mundo da Bola. Antes de falar do Flamengo, eu quero desejar boas-vindas pro amigo da Galinha Pintadinha. Boas-vindas, Mazela.
Gostou, né? Aquela fã ficou ótimo, mas o Galo Carijó ficou brabo, viu? Ficou brabo, ficou legal, ficou bacana. Só pro ouvinte entender, eu estava de férias e fiz umas postagens em Porto de Galinha. É uma cidade belíssima no litoral sul de Pernambuco, maravilhosa. Aí eu fiz uma brincadeira com a Galinha Pintadinha e o Galo Carijó. E o Rafinha curtiu. Só como detalhe, já que está sendo engraçadinho no começo do programa, peguei meu computador de volta. Você vai pro outro lado, viu? Obrigado, bom dia.
Beleza, bom dia. Boa tarde.
Oi?
Boa tarde, mais uma vez, Ricardo Gigante Mazelas, ouvintes ligados neste programa No Mundo da Bola. Falar do Flamengo. O Flamengo reina aqui, nesse momento, no Ninho do Uru. Agora há pouco teve entrevista coletiva com o meia Everton Ribeiro, aqui mesmo no Ninho do Urubu, Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Acompanhamos apenas a parte do aquecimento. Na sequência, tivemos que se retirar, né? Nos retiramos aqui, eu e os colegas também da imprensa. Estamos aqui do lado de fora. O Flamengo continua treinando, faz os seus últimos ajustes para enfrentar amanhã o Peñarol do Uruguai, terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Flamengo vive um bom momento na competição, 2 jogos, 2 vitórias, é o primeiro do grupo. Se o Flamengo vencer amanhã o Peñarol do Uruguai no Maracanã, 21h30, o Flamengo está praticamente classificado. Não se classifica matematicamente, deixando claro para o torcedor. Mas É muito difícil a gente imaginar o Flamengo perdendo as três próximas partidas, ou então não conseguindo fazer ao menos um ponto, porque geralmente 10 pontos também não garante. Mas na última Libertadores da América, todos os times que fizeram 10 pontos, por exemplo, se classificaram. Então é uma grande oportunidade do Flamengo conseguir a classificação amanhã, 9:30 da noite, no Maracanã, contra o Peñarol do Uruguai. O Flamengo tem 6 pontos no grupo, seguido do Peñarol com 3 e a LDU também com 3. O Peñarol é o primeiro do grupo, que goleou o San José da Bolívia dentro de casa, seguido pelo LDU. LDU que na primeira rodada na fase de grupos venceu a equipe do Peñarol dentro de casa, no Equador. Então é importante hoje, é uma vitória amanhã do Flamengo. O Flamengo está atento, o Flamengo vem sob uma pressão forte em relação a clássicos no campeonato estadual, na Copa Libertadores da América, vem em bom momento. E quem fala ao microfone da Rádio Nacional é o Everton Ribeiro sobre essa fase do Flamengo e a diferença de comportamento que a gente vem notando no Flamengo. A gente notou quando o Flamengo jogou contra o San José da Bolívia, por exemplo, no jogo de abertura do Flamengo na competição. O Flamengo jogou na altitude com coração, com vontade, com raça, com disposição, com um comportamento diferente. Talvez não signifique a falta de vontade do ano anterior, mas acredito que consegui colocar esse sentimento mais para fora, mais aflorado. Ele diz, o Everton Ribeiro, ele fala sobre, ele responde, qual é a diferença desse comportamento do Flamengo desse ano e de anos anteriores, como o ano passado, que o Flamengo, em certas partidas do brasileiro, não conseguiu o desempenho alcançado, ou então até mesmo, quando aquela partida faltava um pouquinho mais de empenho, mais de vontade, mais disposição, o Flamengo não dava esse algo a mais. Aconteceu também na Copa do Brasil em 2017, aconteceu o mesmo na Copa Sul-Americana no mesmo ano, em 2017. O Everton Ribeiro diz qual é a diferença desse Flamengo para o Flamengo desses 2 anos.
Vontade, determinação nunca faltou, mas quando o Abel chegou, ele disse, né, já comentei, que faltava algo mais. Nem ele sabia, nem nós. Então, vamos buscar. É o que a gente está procurando fazer, se dedicando ao máximo. E se algo mais está aparecendo, está fazendo a diferença. Sem dúvida, a nossa equipe não desiste em nenhum momento. Tanto que já viramos jogos difíceis, fomos buscar. E estamos sabendo trabalhar na dificuldade. Então, se algo mais aí possa servir de incentivo cada vez mais e nós possamos estar evoluindo a cada jogo.
Mas ela, ele também falou em relação à diferença.
Sim, Rafa, eu gostaria, se vai chamar já a segunda matéria envolvendo o Everton Ribeiro, mas eu acho sempre interessante uma opinião em cima da pergunta feita por você com muita inteligência. E já colocar na roda os nossos comentaristas, Valdir Luiz, que sabe o que diz aqui do Rio de Janeiro, e o Bruno Mendes, direto de Brasília, o comentarista de peso. Vou começar com o Valdir, que está do meu lado aqui. Valdir, boa tarde, um prazer enorme revê-lo, como sempre chegando saltitante lá na redação, você fazendo gracinha, não poderia ser diferente, mas de qualquer maneira, o Flamengo não dizia, começou a gracinha, Jorge Bruno. Aí é o seguinte, o Flamengo, impressionante, está decidindo jogos sempre no final, o que mostra que os jogadores estão se empenhando e acreditando sempre. Boa tarde,
um abraço, Mazela, um abraço pro Bruno em Brasília, para você que está ligado no Mundo da Bola. Prazer grande revê-lo, está de volta aqui depois do descanso, merecido. Não precisa ser merecido, não. Mas vida que segue. Olha, o Flamengo, ele tem realmente mostrado uma determinação muito grande. O time do Flamengo tem... Isso é que o torcedor do Flamengo gosta. Um time lutando, se empenhando até o final. O time pode até não jogar bem, mas se empenhar, se correr, o termo da moda que os treinadores usam, se doar, a torcida vai aplaudir. E o Flamengo, além de ter jogado bem, o Flamengo está se entregando no jogo. Tanto é que tem feito gol nos últimos minutos. Fez gol no Fla-Flu, fez agora no jogo contra o Vasco. Então, e tem um belo elenco, né? Se a gente voltar o tempo rapidamente, esse time do Flamengo que jogou contra o Vasco, tinham 7 jogadores que já foram titulares. E as 2 maiores contratações do futebol brasileiro estavam em campo, o Vitinho e o Arrascaeta. Então eu acho que o Flamengo é uma equipe que está se entregando até o final. E quem conhece o Abel, time do Abel, faz isso. O Fluminense, mesmo com as limitações que a gente sabia que tinha ano passado, mas era um time que brigava até o último minuto.
Rafa!
É, agora, só para destacar os últimos três jogos do Flamengo, 3-2 contra o Fluminense, 2-1 na sequência na semifinal da Taça Rio contra a equipe do Fluminense, e agora na final 1-1 contra o Vasco, o Flamengo vence nos pênaltis pelo placar de 3-1. Uma sequência grande contra times do Rio de Janeiro e clássicos aqui, clássicos estadual, clássicos estaduais, clássicos no Rio de Janeiro. E eu perguntei ao Everton Ribeiro, o que é mais complicado? Enfrentar um time mais desconhecido, um time que vocês não conhecem tanto, mas que tem um peso no seu país, que é o Uruguai, o Peñarol, campeão da Copa Libertadores da América, ou enfrentar os clássicos aqui no Rio de Janeiro? Olha o que ele respondeu.
O clássico é sempre mais difícil, né? A gente sabe que tem toda uma história, é muito movimentado os jogos, mas Libertadores não tem jogo fácil, equipes que sabem jogar, que tem a catimba, tem o futebol muito bom também. Então, a gente tem que estar atento a todo momento, a todos os jogos, isso que tem fortalecido bastante a gente.
Isso foi o Everton Ribeiro.
17 horas 14 minutos, você acompanhando o programa Nome da Bola, Everton Ribeiro, na matéria especialíssima, trazido pelo Rafael Monteiro. Rafinha, segura aí, que eu quero saber em relação ao Peñarol, quero cumprimentar o comentarista de peso da Nacional, o nosso Bruno Mendes, e dar o seu boa tarde falando desse jogo importante que a Rádio Nacional estará transmitindo amanhã, diretamente do Maracanã. Estaremos juntos mais uma vez na nossa volta à narração. O Andrezão segurou a peteca até agora, vamos dividir com o André Luiz Mendes e eu agora nas transmissões, com Bruno, com o Valdir, com o Mário Silva e toda a galera na reportagem. Deixa eu dar o meu abraço pro de peso da Nacional. Fala, Brunão.
Fala, Mazela, boa tarde para você, pro nosso querido Valdir Luiz, para todos os nossos queridos ouvintes. Tá tudo tranquilo, né, Mazela?
Tudo tranquilo. Foi bom lhe ver no monitor, hein? Sempre bom ver você. É o lado do nosso brilhante Eurico.
O homem da tecnologia.
Tá impossível ele. E esse jogo de amanhã com o Flamengo e o Peñarol, o Flamengo com 6 pontos fazendo um jogo, e o Peñarol já não é mais a mesma coisa. E você viu atentamente o Everton falando, o que você pode dizer na sua primeira participação aqui no programa No Mundo da Bola?
É um jogo fundamental para o Flamengo, para encaminhar a classificação, já que o Flamengo, nessa sequência de 3 jogos, já fez o primeiro dever de casa, fazendo o segundo e o terceiro garante classificação. Então é um jogo de fundamental importância para o Flamengo. O Abel conseguiu finalmente já passar aquilo que ele pensa para os jogadores, montou um time titular que tem condições de vencer amanhã, e o Flamengo é o favorito. Jogar em casa, 60 mil pessoas, eu acho que o Flamengo tem tudo amanhã para dar um grande passo para conquistar essa classificação para a segunda fase, porque isso é um trauma na Gávea, né, Mazela?
Eu não tenho dúvida. E muitas televisões hoje mostrando o gol do Jair em 82, cobrança de falta do Jair, que, para quem os mais novos não lembram, viu, Rafinha? Jogou no Internacional, começou no Internacional, depois foi contratado pelo Peñarol, e nesse jogo o Peñarol já não vinha bem na Libertadores de 82.
O pai dele foi um grande jogador do Vasco nos anos 50 e 60, Laerte.
É exatamente isso. E um gol à esquerda das cabines de rádio do verdadeiro Maracanã, não nesse Maracanã que não existe mais, ele meteu na forquilha do Cantarelli e acabou o Peñarol vencendo por 1-0. O Peñarol daquele tempo já não era grande coisa, e o Flamengo tinha um timaço. E esse ano o Peñarol está caindo pelas tabelas, né, Rafa?
É verdade, está com dificuldade, também poupou o seu time no campeonato uruguaio, visando essa partida contra o Flamengo amanhã no Maracanã. O Everton Ribeiro também foi questionado sobre a questão da vontade, da disposição, para a gente não confundir com violência. A gente acompanhou, os Fla-Flus foram bem violentos, tanto na parte do Fluminense quanto na parte do Flamengo. O Flamengo também bem violento, reclamando bastante, catimbando, brigando. O Fluminense também respondeu à mesma altura, contra o Vasco da Gama também, foi um jogo muito pegado, e algumas vezes até violento, e é o microfone da Rádio Nacional, o Everton Ribeiro fala, qual o limite? Na Libertadores também, a gente tem esse folclore, que Libertadores é diferente, discordo disso, Libertadores é diferente, que Libertadores é um outro campeonato, e tudo mais, eu acho que é muito folclore, tem que ter mais disposição, e tudo mais. Ele fala qual é esse limite entre como você me vê esse limite entre a violência e a disposição?
O limite ele é muito pequeno, né? A gente sabe que para poder perder o controle no campo é rápido, é fácil, mas a gente está preparado para isso. Fizemos 2 bons jogos para o jogo de estreia aqui, na altitude, depois em casa, conseguimos controlar bem a partida. Acho que a nossa equipe já está preparada, está bem treinada, e isso nos dá confiança e nos deixa mais tranquilos para poder fazer um bom jogo e pensar só em futebol, né? Que a nossa equipe é uma equipe técnica, mas tem mostrado também que se for um jogo mais pegado, um jogo de mais luta, também estamos aí. Temos buscado a todo momento a vitória, então isso vai ser importante e mais um grande teste aí para a nossa equipe.
É o Everton Ribeiro, né, Mazella? Mostrando, afirmando que esse limite é muito tênue entre a disposição e a violência, né, Mazella?
Deixa eu, você, boa questão, quero botar o Bruno e o Valdir na parada. Vocês acham que no Flamengo é disposição ou violência? O que vocês têm a dizer?
Eu não falo em violência, não. Não acredito em violência. Disposição, às vezes, excessiva. Tem alguns jogadores que têm uma tendência maior até fazer mais falta. Mas violência, não. Eu acho o seguinte. Às vezes, uma disposição exagerada... Quer ver uma coisa que eu vou falar rapidinho? É muito jogo. É o quarto Fla-Flu em um mês e meio. E vai ser o terceiro Fla-Flu em 15 dias. Então isso aflora muito, Mazella. Aflora muito, muita rivalidade.
Então, mas não pode gerar uma violência?
Pode gerar, mas eu não acho que ninguém entre com... Eu até prove ao contrário, eu acho que todo mundo entra com a disposição, às vezes um pouco mais, uma vontade maior do que a outra. Mas eu não acredito em violência. Eu espero que tenhamos um jogo melhor tecnicamente do que foi aquele de quarta-feira passada, que foi o primeiro tempo horroroso, né? Não digno de um Fla-Flu, que são duas grandes equipes, dois grandes clubes, mas foi um jogo horroroso o primeiro tempo do Fla-Flu. Como foi também o primeiro tempo de Vasco Flamengo. O futebol, lamentavelmente, as equipes estão mais preocupadas em defender para a jogada do que jogar.
Bruno, você pensa como o Valdir ou segue por outro caminho?
Não, penso sim, a mesma coisa. Acho que não tem essa história de violência, não. Não chega. Tem horas que tem jogador que passa um pouco da vontade, mas não tem essa situação de violência, não.
Você não acha que, vocês não acham que tem alguns jogadores maldosos, não?
Olha, sabe, você qualificar o jogador de maldoso, eu acho um pouco pesado, porque depende do momento do jogo, Mazella. Você é peladeiro, eu sou peladeiro, Bruno. Tá, às vezes na ânsia do jogo, mas eu não acho que eu não quero acreditar que algum jogador entre determinado a fazer uma falta violenta e prejudicar o companheiro de profissão.
Tá certo, então. Quer acrescentar alguma coisa, Brunão?
Não, é por aí mesmo. Também acho que não tem ninguém com maldade, não.
17h21, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Vamos voltar à Gávea. A Gávea antigamente. Vamos voltar ao Bruno lá, porque é o Ninho do Urubu. Ninho do Urubu. Antigamente, vamos à Gávea.
Gosta. Eles gostam que seja chamado Centro de Treinamento Jorge Elal.
Não, Jorge Elal é uma figura doce claro. E importante para o Flamengo. Mas sempre será Ninho do Urubu.
Tem coisas que não
vamos à Gávea nesse microfone.
Maracanã, chamar. Vamos ao Mário Filho, não é Maracanã, né?
É verdade. Antigamente aqui, vamos à Gávea. Onde tinha um belo repórter chamado Zildo Dantas, que fazia uma cobertura para a Nacional, como poucos no Flamengo. Fala. Fala, Rafinha.
Não, a pergunta, ele falou Mário Filho. É Nilton Santos ou Engenhão?
Nilton Santos, claro.
Ah, agora muda, né? Boa, Rafa, boa.
Não, é direitos iguais. Não.
Desse garoto,
você tá vendo,
direitos
Rafinha?
Direitos iguais, meu amigo.
Pimenta, aqui a falar... pimenta nos olhos, rapaz, dos outros é refresco, né, Rafinha?
É que a gente cria um monstro, depois pra administrar fica difícil.
Você tá vendo, Bruno, como é que são as coisas? Dois pesos, duas medidas, Bruno?
Dois pesos, duas medidas. Tô só acompanhando aqui de longe. Eu, ao lado do meu amigo Luciano Barroso, tá preparando...
Lulu! Fala, Lulu! Tá certo, então. Lulu ainda aparece no estúdio. Lulu é amigo. Agora, Pedro Pontes é uma marra, tá mascarado o Pedro Pontes. Nunca mais apareceu no estúdio, hein, Bruno? Depois cobre isso dele, hein?
Pedro Pontes tá mascarado, jogo, né? Tá nada. Daquele jeito.
Tá pintando o cabelo agora. Fala você, fala, Rafa!
Só destacando a questão também da torcida. O Flamengo, praticamente todos os ingressos vendidos, faltam menos de 1.000 ingressos a serem comercializados. A qualquer momento pode acabar, talvez tenha acabado nesse momento, falta muito pouco. A última parcial era que faltavam menos de 1.000 ingressos a serem vendidos no Maracanã. Eu não tenho aqui a carga exata, total do jogo, mas é por volta de 60 mil pessoas, então a gente vai ter com certeza mais de 60 mil pessoas, até porque tem gratuidade e tudo mais, a gente vai liberar ali por volta de 70 mil pessoas assistindo ao Flamengo Penharol, Penharol e Flamengo no Maracanã pela Copa Libertadores da América, 9:30 da noite. Em relação ao adversário, o Everton Ribeiro, ele disse que o Flamengo, ele conhece um pouco sobre o Penharol e diz como deve ser a atitude da equipe uruguaia amanhã.
Independente do que vá vir da equipe do Penharol, que eu acredito que vem uma equipe querendo jogar futebol também, uma equipe que tem bons jogadores, mas é natural que eles tentem esfriar o jogo, por ser um jogo fora de casa. Então é controlar os nervos, poder controlar também a ansiedade de querer fazer o gol logo, porque a torcida vai estar lá incentivando o tempo todo e a gente não pode deixar isso nos atrapalhar. Tem que ser algo a mais para nos fazer chegar na vitória. Então, todo mundo com a cabeça fria, mas com intensidade, buscando fazer um grande jogo e sair de lá vitorioso, que é o que mais nos interessa.
Você acha, Bruno, que vai ter dificuldades o Flamengo no jogo de amanhã? Vem de duas vitórias, uma em casa, outra fora. Chegando a 9, praticamente garante classificação, provavelmente pelo equilíbrio do grupo, tirando o Flamengo, vai ficar em primeiro em caso de vitória. Como é que, analisando um pouquinho mais detalhadamente, o que é que você espera de Flamengo e Penharol amanhã?
Jogo fácil não tem. O futebol uruguaio, ele é fisicamente ele é forte, jogadores que sabem jogar com a bola nos pés. E a Taça Libertadores em si, ela é muito difícil, ela se complica. Haja vista aí o Grêmio, que se não vencer, meu amigo, o bicho vai pegar para eles. E tem um grupo extremamente qualificado e um técnico extremamente qualificado. Então o Flamengo tem que tomar os seus cuidados, é favorito porque joga em casa. Precisa, são três jogos. A tabela fez com que o Flamengo jogasse o primeiro jogo fora e depois três jogos no Maracanã. O Flamengo tem que resolver a vida dele na Libertadores aí. É ganhar do Penharol, depois ganhar o último jogo e pavimentar a classificação. Depois pensa se vai ficar em primeiro, se não vai. Primeiro foi o que eu falei, trauma do Flamengo é não passar da primeira fase da Libertadores. Acabou com trauma, classificou, depois vai pensar em primeiro lugar. É importante na Libertadores você conseguir o maior número de pontos para ter vantagem na hora do mata-mata. Então, mas primeiro tem que concretizar a classificação para a próxima fase. O Flamengo é favorito, mas é um jogo de Libertadores da América.
Antes de voltarmos ao Rafa no Ninho do Urubu, Valdir, eu queria falar, mas eu não consigo ver o Penharol. O Penharol tá mal no campeonato espanhol. Eu sou do tempo que
Uruguai.
O espanhol, porque fala
Uruguai.
Uruguai, perdão. Fala espanhol, vem com o espanhol na cabeça. Olha só, eu sou do tempo que o futebol uruguai tinha duas grandes equipes.
Penharol, Nacional e Penharol.
Nacional e o Penharol.
Hoje o líder é o Fênix.
Hoje o líder, Rafinha, é o Fênix. O Penharol acho que é o quinto, sexto, décimo oito. Segundo? Fala aí, cabeça, vem aqui, dá uma apanhada aqui. Mas é um segundo sem convencer, cara. O futebol uruguaio atravessa um momento muito bem bom de seleção, mas de clube
eu
não.
Eu estive agora no final do ano, quando eu estava de férias, eu estive lá em Montevideo, estive em Punta del Este, e eu conversei com muitas pessoas, fui no Museu do Nacional e tudo, e todo mundo fala que o futebol, os próprios uruguaios, que o futebol uruguaio caiu muito do cenário sul-americano.
É verdade,
somente os
principais jogadores foram embora, então, não tem renovação.
Mas eles têm uma coisa chamada garra.
Uma
coisa que me chama a atenção, é o segundo colocado do grupo. Então, claro, eu acho que o Flamengo, fazendo o dever de casa direitinho, saindo com 12 pontos, que depois ele joga dia 11 contra o São José, meu amigo, ele pode ir lá para Montevideo administrar, porque ele não perde a condição de primeiro do grupo.
Eu acho que não.
Então, eu acho que o objetivo do Flamengo são dois. Primeiro, classificar. E segundo, ser primeiro do grupo, porque você tem a prerrogativa de ir no mata-mata.
Sempre jogar segundo em casa.
Sempre jogar segundo em casa.
Ô, Luiz Ferreira, dá um apanhado, boa tarde para você.
Boa tarde.
Sempre bom vê-lo mais uma vez, meu amigo Cabecinha.
Igualmente.
E aí, cara, o que você fala dos amigos do programa No Mundo da Bola?
Como o Valdir Luiz já colocou, o Penharol, segundo colocado no Apertura, Campeonato Uruguaio, atrás apenas do Fênix, ele chega ao Rio de Janeiro com desfalques. O seu melhor jogador, o meio-atacante Gabriel Fernandes, não deve entrar em campo, mas um jogador que é conhecido de quem acompanha o Paraguai, o Stanioff, veterano meio-atacante do Uruguai, deve ser relacionado. A defesa não passa por um bom momento e um jogador que é bem conhecido do torcedor do Grêmio, principalmente torcedor do Vasco, o Max Rodrigues, ele foi um dos reforços trazidos pelo clube aurinegro para essa temporada, mas ele não foi relacionado para essa partida.
Por que aurinegro, Valdir?
Porque ele é Ouro e preto.
Aí! Rafinha, manda bala, depois dessa é contigo.
Só falar rapidinho do Max Rodrigues. Ele jogou no Vasco aqui em 2014, quando o Vasco estava disputando a Série B.
É verdade. Eu acho que o Flamengo atropela o Peñarol amanhã. Vamos lá. Fala, Rafinha.
Você fala assim, é um perigo, hein?
Mais informações sobre o Peñarol também. O Peñarol, por exemplo, ano passado foi goleado na Sul-Americana para o Atlético Paranaense. Acho que tomou de 4-1. Até o Luiz poderia confirmar aí para mim no estúdio. Tomou uma pancada de 4-1, perdeu os dois jogos. Há 8 anos na Libertadores, quando frequentou a Libertadores, caiu na primeira fase. Quando disputou a Libertadores, caiu na primeira fase. Então, na primeira fase, na fase de grupos, no caso. Então, o Peñarol não está vindo realmente com aquela força do passado, uma força que já teve a equipe uruguaia. Agora, para a gente finalizar, o Flamengo vai com força máxima amanhã, diferente do que aconteceu no último domingo no Maracanã, no empate em 1-1 com o Vasco da Gama. O Flamengo foi campeão da Taça Rio e também com a presença do técnico Abel Braga. Ele voltou a comandar o time ontem após um procedimento para sanar um problema de arritmia cardíaca. Ontem ele fez o seu primeiro contato com o grupo, agradeceu, aquele jeitão boleirão do Abel Braga. Hoje ele volta a treinar aqui no Ninho do Urubu os jogadores, finalzinho de treinamento, que está acabando nesse momento, na parte de dentro do Ninho do Urubu. Então o Flamengo deve começar jogando com força máxima. Diego Alves no gol, na direita Pará, dupla de zaga Rodrigo Caio e Léo Duarte, na esquerda Renê, no meio campo Cuéllar, Arão e Diego, no ataque Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Mazela.
Tá certo então, vamos em frente então.
Mazela.
Fala, Bruno.
Tá certo. Escute essa voz aqui, Mazela.
Fala.
Mazela, eu gosto tanto de você que vou te rever no sábado, tá bom, querido?
Você tá cheio de gracinha no WhatsApp. Quando perde, fica nervosinho. É quando ganha que tira onda, rapaz, né? Tá legal, é.
Você que anda muito sensível, amor. Você anda muito sensível. Tá legal.
Te esculhambei aqui. Falei, você sumiu. Só Lulu tá no estúdio
mas
agora.
Mas isso eu sei. Olha, eu sei que o ciúme é um problema enorme.
É verdade. Você.
Mas eu acredito em você porque o ser humano evolui. Eu tenho fé.
Olha só, 9-1 estarei te mandando WhatsApp, hein? Por favor, leia. Aqui no sábado. E até caiu, a Rafinha caiu aqui. Um abraço, Pedrão.
Forte abraço.
Esse Pedro Pontes. Tem que tirar o chapéu, Pedro Pontes. Nossa amiga Astrid, você lembra, Waldir? Você lembra?
Astrid? Pedro Pontes, ele balançou o coração de Astrid Nica.
Caramba, Pedro, eu te respeito, viu, Pedro? É isso aí. Lulu, um abraço. Posso seguir o programa? Permite, Pedro, você deixa ou não?
Claro, deixa. Que eu deixo, rapaz. Você manda nessa rádio.
Tá legal. Então, olha, Flamengo e Peñarol, terceira rodada da fase, Pedro, não vale nada. Terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Amanhã, 9h, Maracanã, estarei lá ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro e do Maurício Costa. Meu amigo Brunão vai estar lá informando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai ficar em cima do lance para você, pelo microfone esportivo do Brasil, pela Rádio Nacional e todas as emissoras da EBC. Muito legal, 17h31, vamos em frente, seguindo, vamos dar um breakzinho, vamos seguir. Tem o Palmeiras? Então, libera o porco!
Quando surge o alviverde imponente.
É isso aí, falando de Libertadores da América, colando depois do Flamengo e Peñarol, William Douglas traz as últimas do Verdão aqui neste programa No Mundo da Bola. Fala, William!
Dois jogos e duas vitórias. Para manter o embalo e fechar a primeira fase da Copa Libertadores da América com 100% de aproveitamento, o Palmeiras encara o San Lorenzo hoje às 7h15 da noite na Argentina. Mas a missão da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari não deve ser fácil. O San Lorenzo é o vice-líder do grupo, com 4 pontos conquistados em 2 jogos. Em má fase no campeonato argentino, os rivais do Palmeiras pouparam os titulares no último fim de semana. Já o Verdão chega para o jogo de hoje após um empate sem gols contra o São Paulo pela semifinal do Paulista, e com alguns problemas. Ricardo Goulart ficou no Brasil para fazer fortalecimento físico. Outro titular do setor ofensivo, Gustavo Scarpa, foi liberado do jogo por conta da morte da avó, no Brasil. Opções não faltam para o Palmeiras. Lucas Lima, Felipe Pires, Zé Rafael e Oran são as principais opções para o início da partida. Na defesa, o Palmeiras também deve ter novidades. Luan está recuperado de lesão e deve jogar ao lado de Gustavo Gomes. Na lateral esquerda, o titular deve ser Diogo Barbosa, que falou antes do duelo. O lateral esquerdo aposta na experiência do Palmeiras no jogo contra o São Lourenço.
Quando você disputa uma competição várias vezes, você vai criando casca, né? Eu acho que esse grupo tem grandes jogadores, jogadores experientes, né? Acho que nós chegamos até a semifinal na competição anterior e isso nos deu casca, né? Acho que nós chegamos para esse ano bem mais experientes do que os outros anos, né? Acho que mantivemos a nossa base, né? Foi importante, né?
Palmeiras e São Lourenço às 7h15 da noite na Argentina, valendo a liderança do Grupo F da Libertadores. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Valeu, William. 17h33, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Nesta terça-feira, 2 de abril, ano 19. Amanhã Libertadores, amanhã Copa do Brasil, muita coisa. E você não vai perder nada por sintonizar a Rede Nacional de Rádio. Já voltamos.
No Mundo da Bola.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. E voltamos com o programa No Mundo a Bola para todo o país através da Rede Nacional de Rádio. Chegou a hora de falarmos de esportes olímpicos e paralímpicos aqui na Nacional.
Momento Estádio.
Fala, minha amiga Astrid Nick, com as últimas informações dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Mundo a Bola. Fala, querida.
A Confederação Brasileira de Tiro Esportivo divulgou a lista com os atletas que vão compor a Seleção Brasileira de Carabina e Pistola, que vão representar o país na Copa do Mundo da modalidade em Munique, na Alemanha, entre os dias 24 e 31 de maio. A convocação conta com todos os atletas classificados para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em julho. Representantes do Comitê Olímpico do Brasil realizaram visitas técnicas a 10 cidades de todas as regiões do Brasil para escolher as sedes dos Jogos Escolares da Juventude 2019. A definição das sedes acontecerá em 2 de abril. As cidades visitadas foram Cascavel e Foz do Iguaçu, no Paraná, Joinville e Blumenau, em Santa Catarina, Palmas, no Tocantins, Manaus, no Amazonas, Brasília, no Distrito Federal, Mossoró e Natal, no Rio Grande do Norte, e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Entrevista. 7h37, repórter Lincoln Chaves pinta aqui no Mundo da Bola com uma entrevista exclusiva com o presidente do Santos, José Carlos Pérez. Fala, Lincoln.
Presidente José Carlos Pérez falando com a Rádio Nacional. Presidente, queria primeiro que o senhor fizesse uma avaliação desse trabalho do Jorge Sampaoli, um trabalho que tem chamado a atenção de todo mundo pela maneira ofensiva e diferente com a qual o Santos tem atuado. Queria saber a opinião do senhor e, claro, era exatamente o que os senhores estavam pensando quando trouxeram o Sampaoli para o Santos?
Exatamente. Isso é um projeto, já estava escrito, já combinamos na contratação do Sampaoli como seria. Nós temos que ter um pouco de paciência, que está a adaptação, né? Com o futebol brasileiro. Ele foi muito bem, chegou aí nas oitavas, aí na semifinal. É talentoso, faz um trabalho bom com a base também. Ele sempre quer o melhor time para colocar em campo, tem condição de trabalho. E nós vamos continuar dando condições de trabalho. Para a gente, a expectativa foi totalmente cumprida, estamos contentes com ele. Ele está se adaptando à cidade, todo mundo gosta dele. Ele é uma pessoa super acessível e tem comando também com os atletas. Aliás, o elenco já descobriu e já entendeu também de que só vão crescer com ele. E a ideia de trazer o Sampaoli para o Brasil, e é um treinador top, é também trazer um novo conceito para o futebol brasileiro. Eu acho que o futebol precisa de um novo conceito para ir para frente.
O Santos está terminando de reformar a Vila Belmiro e o senhor mencionou a questão da torcida. Essa reforma é o último processo que o senhor vê que será necessário com a Vila Belmiro? Existe um projeto já de algumas outras gestões, fala-se de arena, fala-se de remodelar a Vila Belmiro, falou-se de arrendar o Pacaembu, queria saber em que pé que está essa questão do estádio e, é claro, a contratação do Jorge, novo reforço do clube.
Vamos começar pelo Jorge, que é o mais fácil. O Jorge, nós estamos precisando de lateral esquerdo, nós conseguimos o lateral esquerdo do Ceará, o Felipe Jonathan, que já está jogando, um bom profissional, um menino de ouro, mas nós precisamos dois em cada posição. Nós trouxemos o Jorge, mesmo porque o Felipe não pode jogar a Copa Brasil, que já atuou pelo Ceará, só pode jogar Campeonato Brasileiro. Então o Jorge pode jogar nas duas, então a gente fecha um buraco aí. É um grande jogador de seleção, com uma boa perspectiva de ter um grande ano aí no Santos. Segundo, Vila Belmiro nós queremos um retrofit. Todas as vezes que foi falado, tudo ficou no PowerPoint. A gente agora mudou, a gente contratou um arquiteto. O arquiteto fez um projeto para a Vila de retrofit. Nós estamos chegando no modelo, vai ser apresentado para o Conselho Deliberativo, para que eles façam a escolha da melhor opção de desenho que nós estamos fazendo. Vamos fazer vão pegar todo esse trabalho de arquitetura e vão para o mercado buscar dinheiro para fazer. Das possibilidades realmente é o grupo Bolton, que é de Dubai, um grupo de investidores, sheiks, etc., e que esse povo pode vir a investir no Santos.
Qual a referência que vocês têm desse grupo Bolton? Como é que vocês chegaram a ele?
Eles chegaram através de um vereador da cidade de Santos, o Banha, foi encaminhado para a gente, foi um bom negócio, nós também já investigamos bastante o nome e chegamos à conclusão que é confiável e dá para tocar.
Vocês têm exemplo de outros clubes ou outras modalidades onde esse grupo investiu também nessa questão estrutural?
Não, a questão de estrutural, eles só investiram em edificações, em grandes edificações, não só pela Dubai, mas também em Hong Kong e outras praças. Já na parte do esporte, é a primeira vez que eles estão tentando entrar, e eu acredito que dia 14 eles vão estar aqui no Brasil, 14 de abril, que é aniversário do Santos, e vão vir aí com uma proposta e a gente vai ter o pré-projeto pronto já.
Obrigado, presidente. Rádio Nacional do Rio de Janeiro agradece a sua entrevista.
Muito obrigado.
Amigo Lincoln Chaves, lembrando que você pode ouvir essa entrevista completa lá na nossa página do programa No Mundo da Bola, no nosso site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e confira. Vamos em frente, programa No Mundo da Bola, 17h42, hora e vez dele, do Rodrigo Ricardo, trazendo as últimas do Botafogo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Boa tarde, Ricardo.
Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Ricardo Gigante Mazella. Boa tarde, Valdir Luiz.
Boa tarde
a todos os nossos queridos ouvintes, ao Brunão aí em Brasília. Olha, antes de começar a falar do Botafogo, lembrar que hoje é aniversário do Edmundo, 48 anos, que começou no Botafogo. É. Muita gente não sabe, foi dispensado do Júnior e depois fez história pelo Vasco, pelo Palmeiras.
Por que então? Já que você falou?
Eu vou contar então. Eu era setorista do Botafogo na época. Quem conheceu o Marechal?
Marechal Hermes é um bairro da Zona Norte, não. Mas fica no bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro.
O estádio Mané Garrincha. Aí o dormitório é em cima. E o Botafogo estava com a ajuda de custo atrasada. E tinha um jogo de juvenil. E aí o Edmundo desceu só de toalha para provocar na época, o diretor Edenildo Santos Silva, que era o diretor. Edenildo Silva Couto, que era um vice-futebol amador do Botafogo. E aí o presidente Otemado de Castilho acabou mandando o Edmundo embora, e por uma atitude impensada do jogador, que merecia uma advertência.
Impensada não, se o cara desce de toalha e abre a toalha, não é impensada.
Não abriu.
Não é impensada.
Eu acho que ele poderia ser punido e não ser mandado embora. E acabou brilhando no Vasco. Tive o prazer depois de trabalhar com ele na TV. Um abraço para o Edmundo, grande figura.
Impensado é ótimo, impensado.
Não, uma atitude.
Impensado.
Mas isso aí foi.
Desce de toalha é impensado.
Mas ele não ficou pelado, ele saiu de toalha.
Mas é
uma provocação. Uma atitude que não condiz. Veja bem, não estou atenuando nem aplaudindo a atitude dele. Só acho que poderia você rever essa situação. Não,
é que você falou impensado. Ô, Bruno, você achou que foi impensado isso?
Como é que é, Mazella?
O Edmundo desceu de toalha, foi dispensado do Botafogo.
Ah, sim.
O Valdir falou, não, foi uma atitude impensada. Se você sai de toalha pra rua impensado, você tá com Alzheimer, pô.
Ele
quis provocar e acabou. E o pior é que o clube é que pagou a conta, né? Que arrebentou no Vasco aí.
Botafogo!
Foi a primeira polêmica de uma coleção que veio na carreira do Edmundo. Falando do Botafogo, muita gente com saudade do Botafogo, mas é não só de você que estava aqui tirando suas merecidas férias. O Botafogo também está tirando umas férias há algum tempo. Não joga desde o dia 24 de março. Tá me olhando assim, Valdir? Tô falando mentira? Mas o Botafogo, ele infelizmente ficou fora das finais do Carioca.
Uma campanha horrorosa,
Botafogo. Exatamente. Né? Mas o Botafogo.
Oitavo colocado, inadmissível.
Botafogo é alvinegro. Então tem um lado negro e um lado branco. Tá meio bipolar. O lado negro é o lado do Carioca, eliminado, sem chegar nem mesmo às semifinais da Taça Rio. Mas tem um outro lado que condiz com a sua história gloriosa. Que nesse início aí, nas Copas, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, o Botafogo está indo muito bem. Ganhou os dois jogos que fez na Copa do Brasil até agora, contra a Aparecidense por 2-0, depois ganhou o Cuiabá por 3-0, e agora volta a campo na quinta-feira às 21h30, no estádio Nilton Santos, o popular Engenhão, às 21h30, contra o Juventude.
O quê? O Juventude?
Juventude.
O Juventude?
Não, peraí.
Juventude?
Não, isso aí é coisa. Falando de história, lembrar, né, que o Juventude tá na história do Botafogo.
Tá vendo? O Juventude!
É 98 ou 99, irmão? 99.
Que a data? 27 de junho de 99.
Traumatizou, né?
Tava os patinhas, as patinhas e o patinho, tudo no Maracanã, bonitinho, uniformidadinho, tal, bacana. E 0-0 aquele jogo,
né? Como é o futebol? Em 2005, os rebeldes e os rebeldinhos saíram tristes no ar quando perdeu a Copa do Brasil pro Paulista de um dia aí.
E um ano antes, o Santo André fez a cabeça.
O Flamengo, tá tudo 0-0. Só que o Botafogo não perdeu, empatou e foi operado lá em
começou. Ô Bruno, você tá vendo? O Fluminense perdeu no campo, o Flamengo perdeu no campo e o Botafogo cooperado. Você viu? É impressionante isso, hein?
A imparcialidade.
É incrível. Vamos ao tempo aí. Fala, Rodrigo.
Ele desvirtua. Ele voltou com a corda toda.
Mas 20 anos depois vão se encontrar aí Botafogo e Juventude.
É a vingança.
Não é uma final.
Já houve um jogo antes pelo Campeonato Brasileiro de 2001, lá no Estádio Centenário, já que o campo de Juventude também tem editado, o Botafogo venceu por 3-1.
Mas não era uma Copa do Brasil,
era o Abel Braga.
Na Copa do Brasil...
E o Centenário era do Caxias, no estádio.
Mas na Copa do Brasil vai ter esse duelo.
Vão se encontrar depois de 20 anos, tem razão. Mas é outra história aqui.
Mas o Botafogo está melhor no momento, teoricamente. Além de ter tido esse tempo todo para treinar, chegou aí o Diego Souza, né? Souza, que o pessoal tá falando em botafoguense.
Mas não deu show nenhum até agora.
Ainda não, mas há esperança de que ele vai entrosar.
Claro, é um grande jogador.
Só jogou, teve duas partidas apenas.
Duas.
duas apenas, três, né? Jogou o clássico e teve aquelas duas finais, né?
Do Madureira
Português e... Americana.
Não, Português Americano.
E o Fluminense, estreou contra o Fluminense. Então há essa esperança que o Diego Souza entrose, realmente houve muito tempo aí do Zé Ricardo para treinar. E outra novidade é que quinta-feira o Botafogo tá fazendo uma campanha bem legal, vale a pena falar. É, o Botafogo tem uma campanha contra o feminicídio, o Dia Internacional da Mulher foi em março, mas o Botafogo...
Dia 8,
mas continua com essa campanha contra o feminicídio. E na quinta-feira, os sócios torcedores do Botafogo que fizeram check-in podem levar até três torcedores do Botafogo uniformizados, que elas não pagam. Mas tem que entrar lá no botafogo.com.br, ver direitinho.
As patinhas vão pagar, são três. Tem a neta e tem as duas filhas, tudo uniformizadinha, bonitinha.
São sócias.
São sócias, tem direito. Mas é legal essa campanha. E mais de 10 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente aí. Vamos ver se o Botafogo enche esse engenhão, hein?
Vamos ver. Agora falando sério, depois das brincadeiras, o Juventude não está num bom momento.
Não está num bom momento, mas é um jogo perigoso. Trocou o treinador Juventude, é o Marquinhos Santos, que foi do Curitiba, teve no Paysandu. O Luiz Carlos Vick, que era o treinador, que até jogou no Botafogo, campeão brasileiro pelo Vasco, teve várias conquistas pelo Inter, foi demitido depois que o Juventude perdeu de 6-0 para o Grêmio, assumiu o Marquinhos Santos. É uma equipe jovem, time do Juventude, uma equipe que tem como sua característica maior colocar velocidade. Pelo que eu ouvi uma entrevista ontem do Marquinhos Santos, numa rádio gaúcha, ouvi ontem pela internet uma entrevista dele, e ele vem fechadinho com o objetivo de decidir lá em Caxias do Sul no dia 11.
Fala.
E uma última boa notícia do Botafogo é que o Gatito Fernandes estava servindo a seleção paraguaia, já está de volta e está confirmado como titular do gol botafoguense na quinta-feira.
O Cavalieri tem ido muito bem.
O Cavalieri é um baita no goleiro, já tem uma certa idade, mas é com... Para jogar de vez em quando, eu acho. Uma sequência, eu acho que não é problema nenhum. Botafogo tá...
Com todo o respeito à decisão tomada pelo Fluminense na época, eu acho que ele é melhor que os dois goleiros que tem no Fluminense.
Sim, mas ele atravessou bons e maus momentos. Também acho que sim. Bons e maus momentos. Ele salvou o Fluminense de rebaixamento, Cavalieri. Agora tá com 30 e varada, né?
37.
Eu acho que ele pode jogar tranquilamente.
Tá bom ainda.
Eu acho que ele pode ser muito bem aproveitado. Foi para a Europa, não deu certo, acabou voltando. Enfim, vamos em frente. 17:40 agora, com detalhe a mais, Ricardão.
Vamos esperar esse Botafogo renovar depois de 10 dias de treinamento, né, Marcelo? Na quinta-feira, muita expectativa para ver esse Botafogo.
Eu pago para ver, né? Ficar um ano treinando, você não vê nenhuma novidade. Tomara que o Botafogo apresente uma boa novidade.
Tomara.
E atropele o Juventude. Vamos em frente, repórter Juliano Justo. Traz as últimas do Atlético Paranaense no programa Nome da Bola. Tem jogo legal, hein, JJ?
Juliano Justo.
Finalmente acabou a espera. O tão aguardado confronto entre Atlético Paranaense e Boca Juniors vai acontecer hoje na Arena da Baixada, a partir das 9:30. Foram mais de duas semanas de espera. O último jogo oficial da equipe principal do Furacão foi aquele 4-0 no Jorge Wilstermann, no longínquo 14 de março. Depois de lá, apenas treinos e dois amistosos no Uruguai. Na tabela de classificação, o confronto vale muito, a liderança do grupo G. Depois de dois jogos, o Furacão tem 3 pontos, os argentinos, 4. Fora de campo, vale para o Furacão fazer história. Voltar a vencer o ex-campeão da América depois de 46 anos. Lembrando que o Atlético venceu o primeiro e único jogo entre eles em 1973. Foi 2-1 em uma partida válida pela Taça Atlântico. Existe até uma expectativa de quebra de recorde de público na Arena da Baixada nessa noite. A marca atual é de 40.263 torcedores na final da Sul-Americana do ano passado. Provável Furacão para esse jogaço. Tem Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi, Camacho ou Lúcio Gonzalez, que não foi utilizado ainda nessa temporada, mas voltou a treinar e está à disposição, Bruno Guimarães e Tomás Andrade, Nicão, Rony e Marco Rubem. O técnico do Boca Juniors, o Gustavo Alfaro, tem apenas um desfalque para hoje. É o artilheiro Romano Anchope Ávila. A equipe argentina deve ter Andrada, Bufarini, Lopes, Esquerdoz e Mas, Marconi, Nandes e Vidia, Carlito Tevez, Zárate e Benedetto. Lembrando que o clube argentino é o atual vice-campeão da Libertadores e está invicto desde 20 de fevereiro. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de uma em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia de internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, Arivez do Fluminense, você, Maurício Costa.
Maurício Costa.
11 horas de viagem, chegada prevista às 3 horas da manhã, e o Fluminense tem pela frente seu período em Lucas do Rio Verde para a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. E para o confronto desta quarta-feira, contra o Luverdense às 7h30 da noite, o técnico Fernando Diniz tem problemas para escalar a equipe. São muitos jogadores fora de combate, machucados. Além de já não poder contar com os zagueiros Digão e Paulo Ricardo e o lateral Mascarenhas, o comandante tricolor perdeu mais dois atletas de defesa. Ayrton sofreu lesão na coxa esquerda e Léo Santos apresentou tendinite no joelho direito. O Flu tem três jogos decisivos pela frente e um intervalo curto. Quarta pega o Luverdense no Mato Grosso, sábado enfrenta o Flamengo no Maracanã pela semifinal do Carioca e na terça-feira tem novo encontro com o Luverdense. Com tantos desfalques, será que é hora de poupar alguém nesta quarta-feira para entrar com tudo nos dois próximos confrontos? Fernando Diniz responde.
Não tem muito sentido agora poupar. A gente poupou os jogadores para a semifinal da Taça Rio e aí a gente acabou sendo eliminado, os jogadores já não jogaram. Então eles vão ter uma sequência de três partidas agora. Essas três partidas estão definidas, né? O Luverdense de volta e o Clássico. Então os jogadores têm plenas condições de suportar, então a tendência é que a gente vá com o melhor que a gente tiver.
Como Léo Santos está fora da partida devido a uma tendinite no joelho direito, Nino deve ser o titular, uma vez que Frazão ainda se recupera de lesão. Para o lugar do machucado Ayrton, Caio Henrique deve jogar no meio e Ezequiel atuaria improvisado na lateral esquerda. Com isso, o Flu pode entrar em campo com Rodolfo no gol, Gilberto na direita, a zaga com Matheus Ferraz e Nino e Ezequiel na esquerda. Meio de campo com Caio Henrique, Bruno Silva e Ganso e no ataque Everaldo, Luciano e Johnny Gonçalves. Ou seja, força máxima com o que tem. Fernando Diniz deixou bem claro que encara a partida desta quarta-feira contra o Luverdense como um grande desafio. O adversário tem uma campanha irregular em 2019. São 14 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Sendo que a última foi por 2-0 contra o Cuiabá nas semifinais do Campeonato Mato-Grossense. Por outro lado, o Luverdense eliminou o Figueirense na segunda fase da Copa do Brasil. Joga em casa e provoca em Diniz um grande respeito pelo adversário.
Eu tô falando assim, eu não tô falando da boca para fora e para fazer política da boa vizinhança. O time do Luverdense é uma boa equipe e é muito bem treinada. E lá é sempre difícil jogar contra. A gente tem que ir lá, fazer o melhor que a gente pode para poder fazer uma boa partida.
O Fluminense faz o último treinamento nesta terça-feira em Lucas do Rio Verde. Na quarta, às 7h15, entra em campo contra o Luverdense. Logo depois, já começa a pensar na semifinal do Carioca contra o Flamengo, marcada para sábado no Maracanã, às 7 horas da noite. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição. E você, Luiz Ferreira, na reta final do programa No Mundo da Bola.
Hoje tem CRB e Bahia pela Copa do Brasil. Cláudio Prates, auxiliar, vai comandar o Tricolor de Aço no lugar do demitido Enderson Moreira, mas o Bahia já está de olho no novo técnico. Ele seria Roger Machado. A diretoria do Bahia não comenta, mas algumas fontes nos dizem que o negócio está próximo de ser fechado.
E quais são os outros jogos, Luiz? Tem aí?
Olha, hoje a gente tem uma zela já definição das datas e horários da Copa do Nordeste. Ceará e Náutico no dia 6 de abril, sábado, 18 horas e 30 minutos em Fortaleza. No mesmo dia, 20 horas e 30 minutos, Santa Cruz e CRB em Arruda, no Mundão do Arruda em Recife. Domingo tem Botafogo da Paraíba e CSA no Almeidão João Pessoa, 18 horas. Segunda-feira, dia 8, 21 horas e 30 minutos, Fortaleza e Vitória da Bahia, Castelão, Fortaleza. Copa do Nordeste, mas
valeu,
ela já
valeu, cabecinha. Valdir, um abraço, hein, Valdir?
Outro, até amanhã, mas estaremos juntos, estarei apresentando o Mundo da Bola depois do seu lado.
No Maracanã, é o lado do Bruno Mendes. Brunão, tudo calmo aí, tudo tranquilo e moralizado?
Tranquilo e favorável.
Tá bom, irmão. Forte abraço. Até amanhã, hein?
Valeu. Até amanhã. Forte abraço
a todos. Tchau. Bruno Mendes, comentarista de peso. Valdir Luiz, ele sabe o que diz. Luiz Ferreira, o nosso produtor, apresentador, faz tudo. É o cabecinha. Mesa de som dele mesmo, Jorge Brum. Começou cedo, hein, Jorginho? Beleza, 17h59. Obrigado. Sigam sempre no microfone esportivo do Brasil e a programação da Rádio Nacional. É Flamengo e Peñarol. Estaremos juntos, hein? Tchau, tchau, galera.
Ricardo Mazzella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.